Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
João Ventura, músico de Aracaju, pianista, imigrante. Quem é o João? Como é que você se define, João Ventura?
João é um sujeito apaixonado pela vida, pela arte. Sujeito que tenta praticar o bem, fazer coisas únicas não no sentido de superioridade, mas no sentido de unicidade mesmo, né? Tentar tudo que eu faço, eu gosto de fazer a minha maneira. Sou até um pouco chato com essas coisas, assim, quando muita gente começa a fazer a mesma coisa, eu não faço. Esse negócio de TikTok mesmo, eu não fiz nenhum, entendeu? Então, assim, eu gosto mesmo de...
TikTok.
Não faço esse tipo de coisa, mas também não critico quem faz, obviamente, né? Mas, enfim, procuro fazer as coisas da minha maneira mesmo e praticar boas ações aí na medida do possível.
É legal. E o João músico.
Sim.
João, você vem de uma família de músicos e você começou a tocar piano muito cedo, né? Quando
pois
é que
sim.
Tu tem essa ideia, tem alguma lembrança de quando tu entendeu que a música fazia parte de ti?
Eu acho que não, porque eu não conseguia nem pensar direito para entender que a música fazia parte de mim, porque eu acho que ela já faz parte de mim de uma vida passada, de várias outras coisas, sabe? Eu sempre tive esse interesse até quando eu não lembro que tive, né? Que aí são os meus pais que falam, que eu com 2 anos já ficava ali impressionado e era afinadinho, aquela coisa toda. Então, assim, eu não vou saber precisar o momento exato, né, que esse encantamento aconteceu, mas a primeira cena musical que eu tenho da minha infância é a respeito de um piano que havia numa sala oval na minha casa, lá no bairro de Coroa do Meio, em Aracaju. E eu lembro piamente que eu ia para esse instrumento, eu sentava ao piano e eu não encostava os pés no chão. Então, assim, eu era realmente muito novinho. E eu ficava impressionado com isso, assim, porque o pezinho ficava muito longe do chão, entendeu? Então, tipo...
Que memória era... incrível.
Sim. Não tá tão boa, não, ultimamente, viu? Pra coisa antiga até que é boa, mas pra coisa nova tá uma miséria. Mas, tipo, então, essa é a minha primeira memória musical, né? De dia a fio, eu sentando ao pé desse instrumento, né? E tentando fazer qualquer coisa ali, virar som.
E aí o João ficou jovem, mudou, saiu de Aracaju, foi pra Bahia estudar. Acabou ficando uns anos na Bahia e aí virou imigrante, resolveu sair do Brasil. Como é que foi essa transição, sair do Brasil, morar na Europa? Qual era o teu objetivo, sonhos, né, antes de chegar?
Uhum.
Tá morando em Portugal hoje, né, João? Mora em Lisboa, é isso?
Tô morando em Lisboa, sim. Então, assim, eu vim aqui originalmente fazer um doutorado, né, o qual eu estou acabando no próximo mês, com fé em nosso Jesus Cristo.
Vai dar.
Né? Que é grande, né? E, tipo, mas assim, eu sempre fui muito mais conectado à carreira artística do que à carreira acadêmica. Então, só que, apesar de ser mais conectado à carreira artística que à carreira acadêmica, eu nunca tive muito esse perfil aventureiro do artista, sabe? De sair, vou sair com a mala nas costas e vou cantar por aí com o violão e não sei o quê. Eu sempre fui um cara que meio que buscou a segurança sempre, sabe? Não, peraí, eu vou cantar, mas e se cantar não der certo, sabe? Então, eu acho que o doutorado veio como uma base, assim, sabe? Pra eu pensar assim comigo mesmo e me sentir seguro. Poxa, eu tô aqui fazendo um doutorado também, então existem outras possibilidades que não só a música prática, né? A coisa de tocar e cantar, né? Que a gente sabe que é linda, é maravilhosa, mas carrega consigo, né, muitas grandes dificuldades, como todas as outras profissões, né? Mas aí, no momento desse de pandemia, a gente vê que, pra gente, às vezes, o bagulho é mais sério, né? Tipo, então é isso. Eu vi originalmente fazer o doutorado, né? Tipo, mas cuidar tanto ou um pouco mais da minha carreira artística, da minha trajetória enquanto artista.
Você tem alguma pretensão de seguir a carreira acadêmica? Você acha que ajudaria de alguma forma?
Então, Ana, honestamente, depois dessa pandemia aí, eu realmente abri essa possibilidade na minha cabeça. Ela não estava, não, sabe? Eu estava pensando... O doutorado, para mim, era uma questão de autossatisfação. Dizer assim, poxa, eu vi e venci, sabe? Eu terminei essa tese, eu sou doutor em música, sabe? Eu quero, sabe? Existe um prazer nisso. Mas aí, eu depois dessa pandemia, que eu vi que os concertos pararam, eu pensei comigo mesmo, poxa, eu tô estudando há 10 anos, né? São 4 anos de graduação. Não são 10, né? Porque o mestrado era para fazer em 2, eu fiz em 3. O doutorado era para fazer em 4, eu tô fazendo em 6, né? Então, assim, então não são 10. Então, são 13 anos de estudo. Uhum. Para pegar isso e botar na parede, né? E Deus me livre e guarde, ter essa pandemia, quer dizer, ter outra pandemia e eu ficar mais 12 meses sem trabalhar. Então, eu comecei a pensar no outro lado, sabe? Eu falei assim, não, eu tenho esse diploma aí, eu sou capacitado nessa área também, então eu vou desenvolver, sim, trabalhos acadêmicos, seja sendo professor de uma universidade europeia, ou, sei lá, ou brasileira, ou fazendo pesquisas, ou um pós-doutoramento, que é uma coisa que não me atrai muito, mas que, enfim, estou
com maravilhoso, é um novo mundo que se abre, né?
Ah, com certeza, com certeza. A pandemia me trouxe isso aí, creio que isso não vai sair de mim mais.
É, a pandemia. Oi, João, né? Primeiro. Eu ia perguntar, você respondeu, né? Que você está há 6 anos fazendo doutorado. Então, você está em Lisboa.
Convidado a muito terminar. Tempo. Vamos lá, terminar esse doutorado aí.
Esse alargamento tem a ver com a pandemia também? Ou...
Não.
Não, né?
Não. Eu fui meio devagar mesmo.
E você está aí em Lisboa tem 6 anos, então, desde que você começou.
Uhum. Eu cheguei aqui em setembro de 2015. Então, a gente está indo para setembro de 2021, então, eu estou aqui há 5 anos e 8 meses, né? Sei lá, qualquer coisa assim.
Quase 6. Mas, porque sabemos também, né, que a vida do músico... Ah. Até me fala se o meu pensamento é um pouco errado. Eu acho que a vida do músico no Brasil, ela é mais restrita, né? Por mais que a pessoa seja um músico profissional, talvez ainda tenha muito essa visão de que não se ganha tanto dinheiro com música. Claro, tirando as pessoas muito famosas, né, que já vivem disso.
Uhum.
Na Europa isso é diferente? Tu tá sentindo, assim, essa demora no mestrado talvez tenha alguma coisa a ver com projetos paralelos, né, alguma coisa que tenha colaborado para esse doutorado se estender?
Então, tem também, né, tipo, a gente... O que a gente encontra aqui é o seguinte, eu acho que a arte no Brasil passa por um momento complicado, né? A arte, vamos falar assim, de música, né? Não de artes em geral, porque eu não vou ter conhecimento para falar qualquer coisa. Mas sobre música, né? Eu acho realmente que as pessoas gostam de música, tipo, mas a gente tem uma mídia viciada, né? Que só toca um tipo de coisa, né? Não é nem que só toca um tipo de coisa, mas, assim, mas que o dinheiro só gira para um tipo de coisa, né? É uma monocultura retada, assim, e super injusta, né? Tipo, para mim que toque e faço fusão de Chopin com Jacques Brel, como é que eu vou competir com a Rita que deu a facada no outro? Entendeu? Sabe? É mais ou menos isso. Eu não tenho... Agora, por outro lado... Eu acho que alguns músicos que fazem o que eu faço, que tocam música erudita, podem ter uma crítica pronta sobre isso e dizerem, poxa, que absurdo, que música péssima e não sei o quê. Eu não tenho isso, sabe? Eu sou capaz de ir para uma festa dessa que está tocando a música da Rita e dançar. Sei lá, às vezes você está com os amigos ali. O que eu sou contra é a monocultura, a só se vender isso, sabe? A gente tinha uma década de 70, 80, 90... onde tinha essa música, vamos chamar de mais séria, mas havia uma música ligeira também, como talvez não tivesse essas letras tão baixo calão, mas enfim, mas era uma música ligeira, então tinha espaço para as duas coisas, sabe? E acho que hoje o que se instaurou no Brasil é justamente o contrário, só tem espaço para a música ligeira. Você tem nichos muito pequenos de coisas acontecendo, um projeto do Sesc, um Natura Musical ali que dá uma força, uma São Paulo que é efervescente culturalmente, então tem espaço para várias manifestações culturais, mas saindo disso sobra muito pouco para trabalhos como o meu. Então você chega, você e eu no caso, chego numa Europa onde você percebe que o seu estudo é valorizado, sabe? Onde você percebe que arte é uma profissão como outra qualquer. Sabe? E é respeitada como outra profissão qualquer, desde que você faça com seriedade, com esmero. Então, tipo, foi muito bom chegar aqui e ver a arte em todos os seus, ou em quase todos os seus formatos, sendo tão valorizada, a profissão do artista tão valorizada. Tipo, você vai fazer um concerto aqui em Portugal, se você começa a fazer muito cover, tô falando com concerto a sério, né? Não fazer basinho. Mas, tipo, se você vai fazer um concerto e você só toca cover, a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: poxa, eu gostei do João, mas o João só cantou música de Chico Buarque e Djavan. Se eu quiser ouvir Chico Buarque e Djavan, eu vou botar no Spotify. Eu queria ouvir o João, entendeu? Então tem um pouco dessa. Existe essa valorização do artista, é real, sabe? Claro que arte é difícil de se ganhar dinheiro a sério em qualquer lugar do mundo, acredito eu, né? Não, não conheço o mundo inteiro. Mas eu tenho mais prazer em praticar arte aqui, o tipo de arte que eu acredito aqui, do que no Brasil. Então, assim, eu acho que isso deu uma freadinha no doutorado, mas.
Uma coisa que eu observo como imigrante
Sim.
é que na Europa, no geral, né, as pessoas estudam música nas escolas.
Sim. Sim.
Então, lógico que tem um lance comercial no Brasil, tem dinheiro, né? E é por isso que a coisa fica na mão sempre das mesmas pessoas. Mas também tem o outro lado do interesse das pessoas, né? Se as pessoas estudam arte, música desde criança, elas têm um ouvido um pouquinho mais apurado, não é qualquer coisa que vai ganhar essas pessoas. Você
Pois
acha
sim.
que esse é um dos motivos? Quais são os outros motivos, né, que leva a arte a ser mais valorizada assim na Europa e de um músico ter mais possibilidades?
Eu acho que tem uma coisa muito importante nesse discurso, assim, a Europa é um continente velho, né? A gente, queira ou não queira, a gente tem 500 anos de história, né?
Sim.
Assim, tipo, tem mais, né? Mas, assim, da história que a gente conhece mesmo. Então, assim, tipo, eu acho que arte aqui é praticada há mais tempo enquanto uma coisa séria, enquanto uma profissão, né? Você pega aí, tipo, 1700, 1800, né? Chopin estava aqui, Chopin não estava em 1700, não, estava em 1800, né? Mas, tipo, esses músicos, esses compositores todos que a gente conhece eram funcionários das capelas reais, né? Eram pessoas valorizadas mesmo, né? Pelo seu trabalho artístico. Você tem Bach, que era um cara que compunha para igreja, para música profana, para tudo mais. E se você traçar um paralelo, no Brasil, enquanto o Bach estava fazendo isso, no Brasil, em 1750, estava acontecendo o quê? Sabe? Qual era a manifestação cultural que estava acontecendo? E mais, qual era a manifestação cultural que estava acontecendo e estava sendo documentada? Que também é outra coisa, né? Claro que poderia ter lá danças indígenas, danças negras e a fusão dessas coisas, com a fusão também de uma cultura europeia que chegava, mas tipo, você só começa a ter documentação de arte no Brasil a partir da chegada da corte portuguesa em 1808. Então, a arte no Brasil, a gente está falando de uma coisa de 200 anos, enquanto a arte na Europa, a gente está falando de 1000 anos, entendeu? Então, começa por aí, sabe? Tipo, é difícil você comparar, né? Tipo, e também essa questão da miscigenação, né? O que é arte brasileira, sabe? É arte pura brasileira? O que é puro de arte? Eu acho que eu já estou entrando em outro assunto, mas enfim, sabe? O que é essa arte pura, sabe? Então eu acho que tem muito desse tipo de discussão, sabe? De há quanto tempo isso se pratica num continente, há quanto tempo isso se pratica no outro, sabe? Então, acho que é mais ou menos por aí também.
A gente falou bastante, eu e Lili sabemos bastante sobre o que tu fazes, né, João? Mas como é que tu defines a tua arte? Como é que tu se classifica como músico? Para quem está escutando a gente aqui, vamos aos pormenores. Qual é o teu tipo de arte?
Eu acho que eu pratico uma arte eclética, Ana.
Uhum.
Sabe, eu acho que eu sou um artista, acima de tudo, sem barreira. Sabe, sem barreiras composicionais e estilísticas, né? Eu faço um projeto que se chama Contraponto, onde eu fundo, tá certo? De fundir, tá, né?
Sim, sim.
Onde eu fundo a música erudita, a música popular. Então, eu acho que eu sou um músico realmente eclético, sabe? Eu procuro não entrar naquela máxima lá do pato, né? Que nada anda e voa e não faz nada direito, né? Então, eu procuro fazer muitas coisas e fazer, tipo assim, eu não me considero um exímio pianista erudito, não me considero um exímio pianista popular, não me considero um exímio cantor, não me considero um exímio compositor, mas acho que eu faço muitas coisas de maneira bem feita. E talvez a minha pluralidade seja o que me defina enquanto artista, enquanto ser musical.
Eu também acho, e não sou... A Lili com certeza também acha... O Toquinho também acha e a Madonna também acha, né? Vamos entrar um pouco nessa história que
conta
é maravilhosa?
Pode sim, claro sim.
Conta, como é que surgiu essa ideia de tocar junto com o Toquinho?
Então, surgiu do nada. É, ele estava vindo fazer uma turnê na Itália e, à época, o empresário dele ligou para um amigo meu aqui perguntando onde tinha um restaurante para eles jantarem, né? O empresário e Toquinho. E aí o meu amigo ligou para mim e falou assim: João, pelo amor de Deus, o Toquinho tá vindo jantar aqui. Arranje um restaurante para a gente ir jantar. Eu, malandramente, arranjei um restaurante que tinha um piano, né? E pedi para o dono do restaurante para reservar uma mesa ao lado do piano. Né, e perguntei se o piano estava afinado também e devidamente regulado. E aí pronto, quando acabou o jantar, Toquinho falou: ah, estou muito cansado, não sei o quê. Só que meu amigo falou assim: não, você tem que ouvir o João tocar, você tem que ouvir. E eu vi que ele não queria ouvir, né? Eu estou cansado, não sei o quê. Enfim, toquei uma fusão que eu faço entre a Sonata ao Luar de Beethoven. E a insensatez, então eu vim, insensatez, que é uma doideira danada que eu chamo de insana insensatez. E aí, pronto, e aí eu nunca esqueço, tipo, eu comecei a tocar lá, insensatez, e não sei o quê. Aí ele botou a mão assim no meu ombro: menino, posso lhe pedir uma coisa? Eu falei: pode, claro. Você pode começar de novo que eu quero filmar? Eu falei assim:
olha,
claro que posso, né? Sim, seu lindo. E aí pronto, e aí depois disso a gente... E aí no outro dia mesmo ele já falou pro empresário dele, para falar pro meu amigo, que ele queria que eu acompanhasse ele nas turnês, na turnê que ele ia fazer, que ia celebrar os 50 anos de carreira, né? Do Toquinho. E aí pronto, e aí a gente se conectou muito, tocou aqui, tocou no Brasil, em Maceió, em Aracaju, em São Paulo, tocou aqui em Coimbra, eu acho, Porto, Lisboa, foi muito bom. É um grande amigo.
Que maravilha.
Esses seus contrapontos te renderam bastante coisa, né?
É, Lili, e você sabe que os contrapontos são o tema da minha tese do doutoramento, né?
Ah, que legal. Bom, é. Nada mais justo.
É o projeto da minha vida mesmo, entendeu? Tipo assim, você fala assim: ah, ele falou que é... Falou que é um cara plural na arte. Se você pegar o contraponto, não existe nada de mais plural em música do que o contraponto. Sabe? Você pode falar assim: ah, mas você mistura dois artistas, sei lá, mais cultes, né? Tipo o Jacques Brel e o Chopin. Aí eu quebro tudo lá e misturo Anitta com Bach. Entendeu? Então, assim, não tem barreira mesmo, entendeu?
Vai agradar todo mundo.
É o que
mundo,
bate,
né?
Aqui. É o que bate dentro, entendeu? Não tem esse negócio.
É verdade.
Bateu, eu faço.
E também vocês, pianistas, né? Não sei se eu tô falando besteira, me corrija, mas vocês, a maioria vem de uma escola erudita mesmo, vocês, né? Então,
a maioria, sim. Eu acho que sim.
Eu acho que deve existir aquele momento que você fica mais jovem, ainda mais você que começou bem pequenininho, e aí
sim,
você fica mais jovem, se interessa por coisas populares, e, né, acaba querendo fundir, vou usar o que você usou, fazer uma mistura disso, né?
Uhum.
E trazer isso para o seu mundo um pouco, para o mundo que você, né, para o mundo das outras pessoas que não estudam música clássica. E tal.
Exatamente isso. É uma tipo essa coisa de misturar o clássico com o popular não se inicia em mim. Sabe, eu posso dar aqui N exemplos de compositores que misturaram claramente influências da música erudita europeia com influências da música popular, tipo, um escopo mundial, vamos colocar assim. Mas, tipo, o modo como eu faço essa mistura é inaugural. Eu pego realmente uma música popular que já existe, pego uma música erudita que já existe e misturo as duas, entendeu? Então, isso acaba entrando no assunto da unicidade que eu estava falando, acho que na minha primeira ou segunda resposta, né? Eu acho que arte, e tudo na vida, mas eu falo por arte porque eu sou artista, acho que a gente tem que procurar ser único, né? Somos 6 ou 7 bilhões, mas cada um de nós carrega uma chama que é diferente do outro, né? Então, assim, então eu procuro expressar isso em música de maneira verdadeira, sabe? E acho que eu venho tendo um bom resultado por fazer isso, né? Tipo, quando eu comecei o contraponto, eu fui muito bombardeado, mas eu adoro ser bombardeado. E pronto, e hoje eu sou ainda bombardeado, mas já tem gente que gosta, pelo jeito, né?
É isso aí, claro, sinal de sucesso, né? A pessoa começa a ser bombardeada, é um sinal de sucesso.
Sim, sim, sim.
Rita não serve para como termômetro também.
Exatamente.
Claro, claro. A gente sabe que a coisa tá dando certo quando começa a ter muita crítica também, né?
Quando
tá todo mundo elogiando, é só porque tá a família, os amigos, as meninas e não sei o quê.
É, a gente não gosta, o ser humano resiste ao novo também, né? Eu acho que tem muito disso.
Tem,
mas
sim.
Conta a história da Madonna pra gente, a gente quer ouvir.
Tranquilo, a história da Madonna também foi super aleatória. É, tipo, ela veio morar aqui, aí começou a frequentar um bar que eu também frequentava muito, que é o Tejo Bar, que é administrado pelo John Luz, um cabo-verdiano, super amigo. E aí pronto, e aí ela tava com a pretensão, ela ia fazer um show lá no Met Gala, em Nova York, em 2018, e o tema do concerto, né, do evento, não era um concerto, mas o tema do evento como um todo era a dicotomia entre o mundo fashion e o mundo religioso, ou os diálogos entre o mundo fashion e o mundo religioso, né, que por si só pode se chamar de uma dicotomia, né, tipo é a religião e a moda, né, tipo, onde que se tocam, né. Então ela estava atrás de algum músico para representar essa dicotomia, esse diálogo improvável. E aí falou para o John lá, que era o dono na época do Tejo Bar, para chamar os músicos que ele gostava e tudo, né, que tinha um trabalho que ele considerava importante e tudo. E aí o John me chamou e chamou mais tantos outros artistas, né, chamou várias cantoras de África, alguns artistas portugueses e tudo. E aí pronto, e aí eu fui, eu não sabia que era a Madonna que ia estar lá. Foi uma surpresa, né? Quando eu cheguei lá, falei, quem é essa pessoa? Não, é a Madonna. Eu falei, Madonna, tá sentada, que é isso, João?
Madonna.
É, mas aquela mesmo, é aquela mesmo. A peste,
e tem
tá
outra.
É, como se tivesse outra.
Aí pronto, aí foi assim mesmo. Aí, tipo, cada um cantou um pouco, né? Pra ela ver ali. Era uma noite pra ela ver, né? Pra ela ouvir os músicos, né? E sei lá, e ver se tocava com alguém, ver se alguém conquistava o coração artístico dela e tudo.
Ela é assim, meio Hunter, né? A gente sabe que ela é uma pessoa que ela vai trazendo, né?
Total.
Ela tem. Não tenta, mas ela é uma surpresa, ela aparece em locais e ela vai captando, ela vai trazendo essas pessoas.
Sim.
Que ela gosta do trabalho, né? Acaba sendo uma...
É típico dela, né?
Uma seleção informal, né? E de alguma forma super natural também, né?
Sim. E aí pronto, e aí eu toquei lá um contraponto, que por coincidência foi esse mesmo, da Sonata Luar com a Insensatez. E aí pronto, eu percebi que quando eu toquei lá Ela é tipo, porque o homem. É o homem ou a mulher que tem que, aquele livro, Os Homens Fazem Sexo, as Mulheres Fazem Amor, que um tem a visão mais assim e o outro mais assim. Eu esqueci agora. Mas enfim, eu
Não
tenho
lembro o
um campo de
nome.
visão.
Não,
É.
não, acho que eu não.
Não, né?
Será que eu vi esse filme? Porque quando eu, porque tem filme que eu vi em inglês e eu não sei o título em
Sim.
português.
Esse, no caso, é um livro. Eu não sei se chegou a virar filme, mas talvez tenha
Ah,
virado.
então, não sei mesmo.
E aí,
Mas
pronto, né?
tem
Mas
várias.
enfim, eu tenho esse campo, né? Tipo, eu tô aqui, mas eu tô vendo, né? O que tá acontecendo
Ah,
ali no
tá.
sofá, né?
Sim,
Aí
que a
quando
mulher
vem um
geralmente
homem,
tem a
assim.
visão geral, é.
É a mulher, né? Ah,
É a visão
é.
feminina. A
Sim,
mulher
sim.
olha global, né? E o homem
A
olha
gente tá
mais
aqui ouvindo
central.
a história de lá, ó.
Exatamente, exatamente.
E o
Então,
João
pronto.
nasceu com essa parte, né, minúscula ali,
Feminina.
feminina, que ele consegue
Nascei.
enxergar o
Não,
todo.
eu não sou mulher por muito pouco. E aí, pronto. E aí eu percebi que o ser humano começou a se levantar e a filmar. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa tá filmando, deve tá gostando, né? E aí, pronto. Só que depois disso, né? Claro que ninguém acessou ela, né? Que tava com seguranças e tudo mais e tal. Eu fui para casa. Mas aí ela pediu o meu telefone ao dono do bar, ao John, que tinha gostado muito e tal. E pronto, e aí me ligou. E tipo, me ligou pessoalmente, né, pro celular. Ela não pode
Pensa.
fazer um negócio desse, né?
Alô, oi, aqui é a Madonna. Oi, desculpa,
Foi.
engano. Como assim?
Foi, falou, hello, Madonna. Falei, peraí, menina, eu tava no negócio de um chinês. Aqui em Lisboa tem esse chinês, né, que vendem tudo, né? Vendem de calça até carro lá dentro, né? Tudo que você imaginar tem no chinês. Eu tava comprando uns panos de prato, uma estatueta, coisa. Aí liga aquele negócio, número privado, Jesus Cristo, será que é conta que eu não paguei? Será que já fica pensando um bocado de besteira, né? Aí daqui a pouco eu atendi, ela relou antes Madonna, falou, gente, velho, que esse Madonna o quê? É Madonna mesmo, é? Aí ela falou, é Madonna mesmo, em inglês, né? Óbvio. Ela não falou, é Madonna mesmo, né? Claro que ela não falou assim. Aí é Madonna, assim, eu
Muito
falei,
bom.
ó. Aí eu fiquei muito nervoso mesmo. Tipo, eu não sou um cara fluente em inglês, né? Hoje eu já falo um pouco melhor, mas naquela época era barramento, né? Ai, João, não, era assim também. Mas
Querido, a gente
enfim,
pode ser fluente. Se Madonna liga, todo mundo trava.
É,
Imagina,
vira
pode
na hora.
ser bilíngue,
Exatamente isso. Aí eu
entendeu?
falei,
Vai.
aí eu falei assim, ó, eu realmente preciso de um tempo, porque eu tô tenso e tudo. Aí ela mandou eu take your time lá. E aí o Pedro tava comigo no chinês, e foi engraçado, porque Pedro tava no outro corredor. Aí eu gritei, Pedro, pelo amor de Deus, vem aqui. Isso, o microfone aberto, ela escutando, falou assim, esse menino deve ser doido, né? Pedro, pelo amor de Deus, vem aqui. Ele, que é, Pedro? Eu falei, vem aqui, Madonna, no telefone. Venha me ajudar a falar com ela, porque... Ele falou o quê? Eu falei, é, rapaz, é Madonna, vem aqui, é ela mesmo. Ela disse que é ela e tal. Aí pronto, aí ele foi lá. Aí eu falei, ó, Madonna, eu vou botar Pedro aqui, que ele fala inglês melhor que eu. E aí pronto. Aí tá, aí ela falou, ó, gostei muito lá do jeito, menina. Tem até um M aqui, ó, nessa caneta, ó, que
É verdade.
coincidência.
Quem não tá vendo aqui, o
Aí,
João tá mostrando uma
eu não.
caneta aqui com uma letra M
Ah,
pra gente.
sim, é. Mas não é engraçado? Ó.
Coincidências da vida.
Demais. Sincronicidades, né? E aí pronto. E aí ela falou, ó, eu gostei muito do jeito que você toca. Foi uma coisa realmente que eu nunca tinha visto na vida. E aí explicou a coisa do não explicou do match, porque tipo, o match era uma surpresa até a hora que ela apareceu lá, ninguém sabia. Nem Lewis Hamilton, campeão da Fórmula 1, nem George Clooney sabiam. Eu sabia, entendeu? Eu tenho essa vantagem sobre eles. E aí, pronto. E aí ela falou, vou tocar em Nova York, no negócio, pá, num baile aí. E queria saber se você quer tocar comigo. É dia 7 de maio. Eu quero. Ela falou, você não vai olhar a sua agenda, não? Eu falei, não, eu não vou olhar a agenda, não. Eu posso, vamos nessa. Aí pronto. Aí ela falou lá que queria que eu fizesse uns contrapontos com as músicas específicas. Aí me falou lá das três músicas. Eu fui ensaiar com ela ainda 3 vezes na casa dela. E pronto, virou uma pessoa muito, muito, muito querida, né? É bom poder conhecer Madonna assim, não só como artista, mas como ser humano, né? Uma pessoa super preocupada com a produção dela, né? Uma pessoa querida de fato pelas pessoas que circulam ela, né? Que rodeiam ela. Então foi muito bom, uma experiência assim que eu só tenho alegria quando eu lembro.
E é vizinha, né? Madonna mora em Portugal, né?
Eu acho que ela
A
não
não
mora
ser que
mais
ela
não,
tenha,
viu?
a não ser que ela tenha mudado, mas eu lembro que ela tinha, ela tava com residência em Portugal.
Tava, mas eu acho que ela não tá mais, não. Acho que ela tá na Inglaterra. Eu acho que ela fica se dividindo em
É,
Inglaterra,
provavelmente.
Estados Unidos, só que o filho dela, se eu não me engano, joga no Benfica e de vez em quando ela vem cá. Mas
Ah,
quando ela...
é? Não sabia disso.
Também não sabia,
Ah,
não.
então por
Que
isso que
legal.
ela mora aí. Ah, entendi.
Sim.
Esse povo também, né? Imposto, né, gente?
Esse povo
Vamos
também tem
combinar,
várias
né?
casas, né? Mora onde
É,
quiser,
não,
mora um
eles
tempo
têm
aqui, um
residência
tempo
onde eles
lá.
pagam menos imposto.
É isso aí.
É verdade.
Entendeu? Onde tem mais sol, imagina a gente aqui poder escolher. Ah, quero morar 6 meses na Inglaterra, 6 meses em Lisboa. Oh, meu Deus
Nada
do
mal, hein?
céu, o meu dia vai
Coisa
chegar.
boa.
Claro
João,
que
e
sim.
planos pós-pandemia? Vai ter viagem, vai ter show? O que que vai acontecer? Tem novos projetos?
Então, agora em junho estou indo para a Itália fazer uma turnê lá de 12 dias, fazer 10 shows. Desculpa. Entre 9 e 21 de junho. É, eu vou lançar o meu EP, que vai se chamar. Bom, eu não sei o nome ainda, não sei nem porque eu falei vai chamar, porque não tem nome. A pessoa vai falando sem filtrar, né? Aí é a entidade. E aí, pronto, vou lançar esse EP, vou fazer essa turnê para a Itália. Né? Estamos agora também num projeto junto à Lei Rouanet, no Brasil, onde eu vou sair tocando com o contraponto por alguma cidade do interior do Nordeste, um piano de cauda em cima de um caminhão,
Que maravilhoso.
com sonorização, com luz,
Que
levando a
massa.
música erudita de uma maneira mais palpável, né? Ao público que tem pouco ou nenhum acesso a esse tipo de manifestação cultural. E também a questão do término do doutoramento, né, que está cada vez mais próximo. É, então, acho que são esses três projetos aí: terminar o doutoramento, lançar o EP e levar o contraponto para pessoas mais humildes.
Muito bom, tá bom, né? Tá
Tá
bom de
ótimo.
projeto.
Tá sim. Tem que estar.
É, depois da vacina, promete.
Aí,
Pois
todo
sim.
mundo. É.
Eu sou a própria Coronavac, eu acho. Eu já peguei esse negócio desse Covid duas vezes e
Ô,
pronto.
senhor, duas
Oh, meu Deus,
vezes.
duas vezes é dureza.
Tenho mais medo, não, porque já peguei duas, não é possível que eu pegue uma terceira. Eu acho que eu vou ser o primeiro caso do mundo. Eu acho que eles têm que tirar um pedaço de mim para vacinar as pessoas, né?
Fazer estudo.
Chega de Covid, mas pronto. Meus pais estão vacinados no Brasil também, me dá uma grande alegria.
É, os meus também, graças a Deus.
Uau.
Perdi muita gente lá. Enfim, deixa pra lá, né?
Ah, é. Mano, que bom que tem projetos aí pra dar uma levantada. Então, João, agora a gente vai para os quadros. Eu não sei nem por que eu chamo de quadro, porque eles não têm nome. Então,
Tranquilo, tranquilo. Não se
são
preocupe.
quadros.
Aqui não é.
É para a gente contar a história,
Beleza.
porque como imigrantes todos temos histórias. E então, nós três aqui vamos contar um pouquinho de história. Vamos lá,
É,
então.
uma história engraçada ou curiosa relacionada ao trabalho.
Enquanto imigrante,
É isso.
vocês querem começar?
Eu começo então.
Vá.
Eu trabalhei num local brasileiro, né? Mas em Londres, mas que trabalhávamos pessoas do mundo todo. Mas a gente recebia e-mail e tudo mais do Brasil. E um dia o meu gerente, que era da Malásia, vem assim, nervoso para mim. Por que que esse cara tá me mandando um abraço? Eu não conheço ele. Tipo assim, no e-mail o cara traduziu tudo e colocou hugs. Gente, E isso, pronto, em inglês é um negócio assim, o inglês britânico é super formal.
Sim.
Então ele ficou em pânico, tipo assim, por que que esse cara tá me mandando um abraço? Será que eu falei alguma coisa que ele entendeu mal? Ou será que eu dei uma abertura que não era pra ter dado profissional pra ele? Eu falei, não, calma, fica tranquilo, Tony, o hugs é uma coisa que, tipo, a gente não é formal, então a gente fala abraço, entendeu? Na nossa cultura. E ainda nesse lugar que eu trabalhava, eu lembro muito que, como tinha muito brasileiro trabalhando, nos aniversários, a gente sabia aniversário de todo mundo. Era uma empresa, sim, grande, mas que a gente sabia. E aí os brasileiros, ainda no abraço, os brasileiros iam fazer o quê? Dar um abraço de feliz aniversário. E tinham algumas figuras que fugiam da gente.
Tipo, claro,
assim, era aniversário, a pessoa pegava o dia de folga, ou a pessoa assim, ah não, eu tô indo pra uma reunião agora, a pessoa não, porque o pânico de ser encostado, sabe? O abraço, uhum, pelo amor de Deus.
Meu Deus do céu.
É, isso é muito latino, né?
Totalmente. E isso acontece muito aqui em Portugal.
Sério, eu achei também, né? Porque aqui na Espanha não acontece muito, não. Aqui o pessoal abraça, e também já passei nessas situações de, na empresa, né, das pessoas, uh-huh, virem de Londres, porque a empresa é Londres, Espanha.
Sim.
E aí as pessoas vêm de Londres e a gente, vem, abraça, e eles ficam assim, né, não abraça. Tipo,
sim,
você tá,
sim,
abraçando,
sim,
um boneco de Olinda, sabe, assim, que,
sim,
que não mexe o braço.
Eu tô ligado, aqui tem um pouco disso. Também, tem um pouco, bastante, assim.
É, eles são mais formais, né, eu acho, em Portugal.
São bem mais.
Acho que no geral.
Eu tenho uma história, eu lembrei aqui de um agora. Posso falar também?
Pode.
Ela é imprópria para menores de 18 anos.
Mas pode, a gente gosta dessa.
Colocaremos ali a classificação.
Eu tenho, manda lá.
Tem uma música minha chamada Café, que fala a história de um cara, que no caso sou eu, que arranjou uma namorada com um emprego super burocrático, super, super comum, né? Então a coisa é tipo, acordo tarde, ela cedo, quero logo, ela tem medo, né? Eu futebol, ela teatro, ela planeja, eu no ato, né? Ela deseja, eu realizo. Não é uma coisa assim, né? Que trata dessas antíteses, né? Desses contrapontos, né? E essa música, tipo, ela acorda tarde, ela cedo, eu quero logo, ela tem medo, eu faço o bico, ela chefia. Aí pronto, aí no final do concerto veio um português, vem cá, João. Aí eu falei, gostei da sua música, mas tem uma sugestão para dar. Eu falei, sabe o que é bico aqui em Portugal?
Ai.
Aí eu falei assim, não, bico no Brasil é um trabalho informal, ele... Pois bico aqui é sexo oral que a mulher faz no homem.
É.
Aí, bom saber, né? Bom saber. Aí,
muito bom saber.
Aí toda vez que eu vou cantar essa música agora, eu falo, vou cantar essa música, gente, eu faço bico no Brasil, é isso, tá? Não sei o que saber. Então, não se preocupe.
Ai, eu tenho uma história, agora eu lembrei também de uma, desse mesmo lugar que eu trabalhei, que tinha um cara português acabado de chegar em Londres e começou trabalhando numa empresa brasileira.
Sim.
E aí o salário era bem abaixo do mercado. E ele perguntou para essa menina lá, mas gente, como é que vocês sobrevivem? E ela falou assim, eu faço uns bicos por aí. Porque, por que você não faz também? E ele assim,
você fazia também.
Ele, não quero fazer.
Meu Deus do céu.
Mas alto, na hora ele viu, não, aí passou, ele falou, não, tem alguma coisa, não é possível. Isso não
ela
pode
tá
ser real,
né?
Toda, né?
É.
Meu Deus do céu.
Enfim, ela se explicou,
muito
os dois
bom.
São amigos até hoje.
Bom,
ai, gente.
Bom.
É isso aí, as diferenças culturais, né? Muito engraçado. Lembrei de uma história
total.
Também. Eu trabalhei com um italiano que era super quadrado, assim, era muito difícil trabalhar com ele. Ele era super machista e eu tinha que pedir alterações. Ele trabalhava com tecnologia e eu com comunicação, então eu criava conteúdo e ele precisava traduzir. Ou ele precisava seguir ali minhas recomendações para fazer a parte do site. E era muito complicado. Além disso, tinha a questão de que toda vez que ele chegava, ele sempre queria... italiano, né? Dar dois beijos, né? Eles vêm e dão aqueles dois beijinhos. Só que o italiano, ele é diferente, ele faz o contrário do Brasil. A gente começa pelo nosso lado esquerdo e eles começam pelo lado contrário. Então... É como se toda a vida a gente fosse dar um selinho. Tem que sempre
ficar,
né? Porque assim, ó, o lado que a gente começa e eles começam... eles não, enfim, é o contrário, mas assim, sempre as duas bocas ali vão chegar perto de se beijar. E eu, gente do céu, não tinha condições. Era toda a vida aquele cuidado. E aí, claro, depois que isso aí se estendeu para todos os amigos, né? Então, às vezes, marido de amigas... Enfim, outras pessoas que tu ia cumprimentar na chegada de um jantar, ali daqui a pouco tu já tava quase beijando, cara. Ai, gente, socorro, isso era muito complicado. E a gente sempre com pressa, né? Então, assim, tinha que ter cuidado mesmo pra não avançar ali muito o sinal, né?
Sim.
Então, essa
foi
é a
sim, foi sim. Eu já passei por isso também.
Aff, eu tenho uma amiga que beijou o sogro na boca.
Ai, gente.
Vigi.
Quando foi conhecer. Aff. Não, coitada.
Acontece, né? Quer dizer, acontece não, mas enfim.
Acontece as melhores famílias.
É, exato, gente. Se você... Bom, depois que passou ali o susto, todo mundo ri e é isso aí, né?
Passou.
Claro, é. Se ficar pensando, ficou ficar pensando também, né?
Aí, no episódio que a gente gravou com uma pessoa que já morou, já morou em Lisboa, saíram umas histórias de idioma que a gente riu demais.
Sim.
E eu acho que sempre tem alguma, né, sempre tem alguma coisa do idioma que pega.
Sim, como a história do bico, né?
É, exatamente. Já serviria, né?
É, já serviria, você já matou dois já. Mas eu posso começar? Porque tem uma
pode,
que aconteceu
claro.
Há três
claro.
Dias atrás com uma amiga minha, gente, Ave Maria. E quando eu lembro, eu tenho vergonha de mim. Essa também é para maiores de 18. Aqui em espanhol, né, o reflexivo, que é o correr-se, por exemplo, é você chegar ao orgasmo, né? E correr sem o reflexivo, sem o ser, é só pegar alguma coisa.
Certo.
Né? Então, tem que ter muito cuidado com determinadas coisas. A gente acha que sabe falar, não, porque fala o portunhol, não é assim, não. E corrida, o que, que é corrida em espanhol? É um orgasmo, entendeu?
Sim, 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 sim.
E aí, desse jeitinho que eu tô falando, corrida. E aí, o que que acontece? Uma corrida é uma carreira. E a gente tava na casa de uma amiga, e o marido dela é daqui. E aí, a minha amiga falou que fazia uma corrida de 5 quilômetros todos os dias. E ele ficou assim, não fala isso nunca mais, por favor, pelo amor de Deus. E acabou pra mim. A pessoa fala corrida, corrida de 5 quilômetros, eu só consigo imaginar a cena, assim, sabe?
Ele já é.
Pelo amor. Não, ela falou, não, então, mas não existe isso, não é possível que eu não exista. Não existe, eu tô falando, mas eu moro aqui há 4 anos que eu falo corrido, mas olha, tem 4 anos, você passa vergonha, entendeu?
Sim.
Só disfarçando ali que tá tudo bem.
Então, né, a gente acha que sabe falar o espanhol, a gente não sabe falar espanhol não, gente, a gente sabe quando a gente pratica, quando a gente estuda um pouquinho, entendeu? Porque, olha, um C ali, um T aqui...
Faz uma diferença danada,
tudo,
né?
Tudo, entendeu? Sim. Então, cuidado, gente, quando vocês forem falar o portunhol.
Menina, se você estava falando dessa história sua, da coisa do correr e do correr, e eu estava anotando aqui na minha mão coisas para eu não esquecer. E de cara, eu tenho 5 histórias. Eu não sei se vale a pena eu contar
já
as 5,
conta
né? Mas...
Então, conta! Criatividade. Então vamos escutar todas as do João.
Pode contar.
Teve uma que é uma piada, mas que eu passei. Tá? Que fique bem claro, porque depois que eu contei essa história, as pessoas disseram pra mim: ah, mas isso é uma piada, você tá inventando. Eu falei: não, aconteceu comigo. Que é o seguinte: eu tenho dois grandes amigos aqui, brasileiros, que vieram também fazer o doutoramento. E aí a gente saiu pra um restaurante aqui
eu já tô indo, já.
Né? Almoçou tal, e aí na hora de ir embora, né, o garçom perguntou: café? Aí eu falei assim: um. Aí o outro amigo falou: dois. Aí o outro falou: três. Aí o garçom trouxe 6 cafés.
Que?
Um pra mim, dois pra o meu amigo, três pra o outro. Aconteceu. Aconteceu. Gente, aconteceu desse jeito. Falou um, dois, três, que ele chegou um seis, eu falei seis, ele falou, deixa dois, um, três, eu falei, não, gente, que é isso? Aconteceu.
Muito bom. Ai, né? Gente. Muito
o negócio do show que eu fui aqui, de um artista português e tal. Aí, tipo, essa é clássica, né? Mas a gente chega e passa logo, né? Não, onde é que é o show aqui? Não, o show vai ser aqui mesmo, mas e aí, como é que eu faço pra entrar ele? Ponte na bicha.
Ah,
é, põe-se na fila, né?
É a fila.
Tem aquela clássica que todo brasileiro sabe que vai passar, mas sempre é assustador no primeiro momento, porque rapariga, pra gente no Brasil, vocês sabem o que é. Né? Tipo, primeira noite que eu cheguei aqui em Lisboa para dar uma volta, eu tava procurando a Pensão do Amor.
Você deve conhecer, um bar, né? Super famoso, né?
E aí eu tava ali perto da Rua Rosa e não sabia direito o que era a Rua Rosa e perguntei pro cara, por favor, onde fica a Pensão do Amor? Ele falou assim, tá, vem aquela rapariga. Na minha cabeça, eu na hora pensei assim, pô, o cara nem conhece a mulher, velho, já tá xingando. Que país machista, sabe? Que país... Eu falei, aí, mas só que na hora eu falei, não, a rapariga aqui é o feminino de rapaz, como a gente aprende lá na gramática, né? Então tem essa, tem e essas duas últimas que eu acho massa, que nessa mesma noite eu saí aqui e conheci uma pessoa nessa Pensão do Amor, uma menina rapariga. E tudo, uma rapariga, uma rapariga, muito gira. E aí ela, a gente se conheceu, tudo, não rolou nada, né? Português tem um tempo mais, né? Mais diferente da gente, né? Enfim. E aí, pronto, e aí não teve nada ali no primeiro momento. Ela falou: não, pega meu telefone, meu WhatsApp. Aí eu mandei um zap: e aí, querida, tudo bem? Pô, foi massa ontem te conhecer. Aí ela, João, também, és um gajo muito isso, aquilo, barará. Aí eu falei: e aí, quando é que a gente se encontra? Aí ela falou assim: eu quero ter contigo o próximo sábado.
Gente, esse ter assim, contigo, porra, é muito de confusão.
Né? Ai, gente.
Na hora já me veio assim, pô, ela quer, pra mim, quer ter sexo, né? Quer ter comigo? O que é isso? Eu tenho um filho, eu tenho sexo. Eu falei, na hora eu falei, mas com certeza eu também quero muito ter com você. Nem se preocupe, a gente vai sair por aí tendo, relaxe. E aí, pronto, e aí quando eu cheguei lá no outro sábado, era um café, num miradouro. Eu falei, mas é minha tela, falou assim, espera contigo, eu queria encontrar. Então eu falei, ah, porra.
Muito não bom. Era amor, era cilada.
Foi sim. E a última.
Eu
essa,
caí nesse
essa
golpe do quero ter contigo. Eu fiquei meia hora pensando. Eu sentei e falei, como assim quero ter contigo? Muito doido.
Não é nada muito demais. Difícil. A gente quer que seja uma coisa assim, mas não é nada demais. E o último do restaurante, né? Tipo, essa é muito boa. Tem um restaurante aqui que eu adoro. E aí eu tava com uma... Não foi uma, foi um amigo. E eu falei assim, não, vamos ali no restaurante tal. Isso era um sábado à noite. Tava muito cheio. E aí eu falei com a mulher, com a recepcionista, né? Como se fosse assim... Uhum. Eu acho que não é assim que chama, né? Mas enfim, a pessoa que tava lá...
É uma hostess que eles chamam.
Hostess, pronto.
Até no Brasil
muito
eles
melhor.
Chamam hostess.
Muito melhor. Né? E aí, pronto. E aí eu falei, vocês fecham amanhã? Porque assim, tava muito cheio. E ela falou assim, não. Aí eu me virei, não perguntei mais nada. E saí, eu falei, Cláudio, vamos... Ah, vocês fecham amanhã pro almoço? A pergunta foi exatamente essa. Ela falou, não. Tá entendido, né?
Tá.
Falei, Cláudio, vamos tomar uma cerveja e amanhã a gente almoça aqui, porque esse lugar é realmente incrível. Beleza. No outro dia, cheguei lá no almoço, domingo, fechado. Porra! Cláudio, o que foi que aconteceu? Eu falei, não sei. Fechado. Ela falou que não fecha, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá... Vamos domingo à noite, então, né? Chegamos lá, domingo à noite. Eu não sei se ela quis me dar uma trollada, porque tem... Às vezes tem isso também, sabe? Às vezes, né? Os portugueses têm esse sarcasmo e as pessoas acham que não. O português é sarcástico. Quando ele vê um brasileiro, às vezes ele quer tirar um pouco de tempo, sabe? Tem isso também. A gente tem isso, mas eles também têm. E aí tava a mesma hostess. Falei certo?
Uhum.
E aí, pronto, tava a mesma hostess lá no domingo à noite. Já eu falei, querida, eu tive aqui outra. Você lembra de mim? Eu lembro, claro. Falei, então, eu perguntei se vocês fechavam para o domingo no almoço. Ela, eu entendi, mas se nós não abrimos, logo não fechamos.
É muito maravilhoso.
É muito bom. A Carla
isso
contou
é piada
uma
pronta,
história.
Pô.
É, a Carla contou uma história assim. E gente, é difícil acreditar, né, que é verdade. Mas
qual foi aquela que ela contou?
Não, isso, disso, de não fechamos porque não abrimos.
Mas isso acontece aqui.
É, a Carla, para quem está escutando aqui, a Carla Ruara, a gente gravou um episódio com ela.
Então,
né, quem tá escutando, que de repente chegou nesse episódio, volta umas casinhas, vai achar o episódio da Carla, que foi maravilhoso também. E ela contou essa história de Portugal.
Tem muita história boa de Portugal. Eu lembro agora, eu tô lembrando de tanta história agora, só vou contar essa, de português também, que eu trabalhava num banco e trabalhava com vários países da Europa e Portugal era um deles, né? E aí eu esperava o ok do pessoal lá. Para eu fazer o fechamento do dia dentro do sistema.
Certo.
Né? E aí, um dia, esse português fala para mim, mete o dedo no...
Como é que é, menina?
Mete o dedo no botão.
Ô, porra.
Para querer dizer que eu poderia, tipo, dar o enter e começar, entendeu? Mete o dedo no botão. E ele era muito legal, Pedro. Pedro, pelo amor de Deus, não repete isso pra nenhum brasileiro na sua vida nunca mais. Não faz isso. Eu
muito
não tenho,
bom,
eu não tenho maturidade pra ouvir isso e não rir, assim, não dá.
Entendo.
O que eu falei de errado? Eu falei, não, eu não sei nem como que eu vou te explicar.
Ai, eu lembrei de uma história super engraçada, gente. Português tem o costume, quando a gente fala com eles no telefone que vai acabar a ligação, a gente fala, ah, então tá, tchau, obrigada. Daí eles, ah, tchau, com licença. Eles pedem com licença antes de desligar o telefone.
Não,
ai, gente.
Bonitinho. Sim, eu acho bonitinho.
Mas eu acho tão engraçado agora, quando eu escuto. Tão engraçado. Ah, tá bom, obrigada, com licença, eles vão e desligam o telefone.
Sim.
Muito bom.
E rabo aqui, gente. E rabo aqui, que é
mais rabo.
Do que é bom no Brasil. Tipo, eu fui no oftalmo aquele. Chega o rabo pra trás. Que é isso, gente? Tu nem me conhece. Chega o rabo pra trás. Falei, não, gente, não.
Ai,
gente,
eu lanço um elefante pra ter.
É. Rabo aqui é super tranquilo.
Muito bom.
Eu acho muito doido isso.
Gente.
Ai, não. Dava pra fazer um só sobre isso.
Dava.
Dá
mesmo. Ai, olha.
O próximo é história de relacionamento com estrangeiros.
De relacionamento.
De amizade, amor. Vizinho.
Ah, João, não vem com essa, que essa aí eu duvido que você não tenha. Pelo amor de Deus. Pode tirar a máscara agora.
Tem. Nossa, tem uma tão pesada, Jesus.
Eu tenho umas boas também, vai, manda.
Eu tenho uma triste e tenho outra triste, só que é engraçada, né?
Vai lá.
A primeira só triste mesmo e apavorante. Eu tive um vizinho aqui que, tipo, que me apontou uma faca.
Que olha isso?
Porque eu tava tocando piano às 4 da tarde.
Gente,
essa foi horrível, foi.
Credo.
Foi. Eu abri a porta de casa, ele tava com a faca na mão. Eu falei, mas que é isso? A pessoa não sabe o que falar. Você vê uma pessoa com a faca, pensa até que é uma brincadeira, né? Capaz de pegar na faca. Ah, de brinquedo.
Peraí, deixa eu ver se é Halloween.
Que é isso, gente?
A YouTube, cadê a abóbora, né? E aí, pronto. E aí, tipo, ele apontou a coisa. Aí eu falei assim, mas que tudo bem? A pessoa, não, para de tocar agora, senão não sei o que, eu vou te matar. E aí, pronto. E aí, eu falei assim, ok, fechei a porta. Fui no idealista.pt, que é um site aqui de negócio de... E aí, pronto, aí saí de lá em 2 dias, assim, não tenho capacidade para ficar num lugar que a pessoa me aponta a faca. Inclusive, por outro lado, tô agora nesse apartamento, tem um piano aqui na sala, que tá aqui ao fundo.
Aham, estamos vendo.
E posso tocar todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite, e os vizinhos pedem para eu abrir as portas e trazer bolinho
para
mim.
Ah, que fofinho.
Salgadinho, coisinhas fofinhas.
Olha,
então, e a história boa... Ah, a história boa não. A história triste também, mas que eu acho super legal, foi o seguinte. Eu estava aqui com uma. Eu estava saindo com uma portuguesa e com uma brasileira. E aí pronto, assim, aí eu. É aquela coisa, eu não tava namorando ninguém, entendeu? Só que eu tava saindo com essas duas pessoas. E aí a portuguesa começou a mandar mensagem e eu não respondi mais. E comecei a sair só com a brasileira. Beleza, não tô namorando, né? E aí tô lá com a brasileira no Tejubá, nesse lugar assim que todo mundo me conhece. Não, não que seja um lugar grande, é um lugar para 20 pessoas, mas as 20 pessoas que estão lá me conhecem. E aí, tô lá com a brasileira, né, cheia de carinho, aquele beijo que a gente dá, né, quando tá ficando com a pessoa, né, fica assim, fugindo a mão e dando beijo e não sei o quê. Daqui a pouco entra essa portuguesa no restaurante, no Tejubá. Aí eu, no movimento de naturalidade, que eu sou uma pessoa absolutamente carinhosa com todo mundo que já passou pela minha vida e com quem não passou também. E aí eu fui num ato de carinho, fulana, que bom te ver aqui, entendeu? Porque eu achei que era uma coisa normal. Ela falou, não me toques! E saiu do bar. Aí quando ela saiu do bar, e isso foi uma coisa muito alta, o Tejubá é um lugar de 15 metros quadrados, então qualquer coisa um pouquinho mais alta é ouvida, avalia um grito, né? E aí pronto, e aí ela saiu. Aí a brasileira falou, o que é isso? Eu falei, uma menina que eu ficava, mas ela falou, mas você tá namorando dela? Eu falei, não, não tô namorando nem ela, nem você, mas tipo, mas ela, mas é isso, entendeu? E aí eu previ, eu falei, vai dar merda, ela vai voltar. Eu falei assim, ela vai voltar. Eu falei, ó, fulano, vambora. Ela falou, por quê? Tá com medo? Eu falei, tô, vai que a mulher entra aqui e faz um escândalo, não quero voltar. Tô, lógico, né? Gente doida, a gente não é, de doido já basta eu. Aí pronto, aí eu, nessa aí de vamos embora, essa menina volta, essa portuguesa. Eu sentado estava, aí ela chegou para a menina, para a brasileira, falou assim: qual é o seu nome? A menina, fulana. Sabes que ele engana todo mundo aqui? Uma
Olha, barraco.
gritaria, mais uma gritaria, e eu com o gin na mão, falei: meu Deus do céu, eu falo, que merda que tá acontecendo, velho. Ele engana todo mundo aqui. Ele disse que está namorando você. A brasileira, não, não disse não. Mas ele vai arruinar com sua vida e não sei o que, não sei o
Olha.
que. E ele faz isso e ele faz aquilo. E as pessoas todas assim. O Tejubá é um lugar de silêncio. Quem já foi lá sabe que é um lugar assim, sabe? Que ninguém fala nada, que é aquela coisa assim, bem minimalista. Meu Deus do céu, essa menina gritou, mas gritou, 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 gritou. E saiu do bar. Eu olhei para o brasileiro e falei, querida, vamos embora, não estou me sentindo mais à vontade para ficar aqui, não. Vamos embora, por favor. Né? Acho que já deu a noite para hoje,
Humilhado.
né? Horrível, horrível, horrível. Foi triste. Mas assim, hoje eu conto com naturalidade. Até eu contar isso com naturalidade demorou um pouco, sabe? Porque foi pesado o momento. Foi assim, foi forte. Forte
Continua
emocionante, sabe?
saindo com duas meninas ao mesmo tempo, João?
Não, não, não. Agora
Agora tá com três, né?
não, não. Eu me converti. Eu me converti agora. Já não me relaciono mais. Estou numa fase agora mais santa.
Tá bom.
Mentira.
Cuidado, hein? Cuidado, deixa
Ninguém
reabrir.
comprou.
Deixa reabrir o Tejubá, vamos ver.
É, deixa.
Não, mas tem coisas que a gente vê que não dão certo mesmo, né? Depois disso aí a gente
Mas, João,
começa
olha só.
a avaliar umas paradas, né?
Então, quando você estiver saindo, não tem problema nenhum sair com duas ao mesmo tempo. Mas aí responde a menina. Se ela te mandar mensagem, não é legal deixar a pessoa no vácuo. Você responde e fala: Ó, não vai rolar mais, minha querida, aqui. Acabou aqui pra gente, entendeu?
É
Aí
verdade,
evita,
Lili.
né? Entendeu?
É verdade,
Mas é que
concordo.
ele não queria
Mas aí.
terminar, né? A gente vai numa conversa profunda aqui. É que, na verdade, ele
É.
queria continuar com as duas, né? Ele não queria terminar com ela.
Eu acho que isso é assim, já que a gente tá entrando um pouco, eu acho assim, Lili, eu acho que não há motivo nenhum para ela fazer o que ela fez,
Não,
honestamente.
não.
Eu não tava namorando, sabe? Tipo assim, zero, zero, zero. Não, por mais que eu pense assim, ah, eu não respondi, ah, eu não sei. Poxa, eu acho que tem abordagens e abordagens e tipo, cada pessoa reage de um jeito. Eu, se eu tô saindo com a pessoa, aí, tipo, a gente saiu, foi lindo, maravilhoso. Eu mando uma mensagem, ela não responde. Eu mando outra, ela não responde. Eu não mando mensagem nunca mais.
Sim.
Não, eu
mas
também.
Mas eu sou assim, eu sou assim.
Entendeu o recado?
É, tipo assim, entendi, óbvio. Claro que não. E se vê ela com um cara na rua, vai dizer,
imagina.
E pronto, entendeu? Mas assim, mas esse é o meu mood, né? Tipo, não... Mas eu entendo que cada pessoa é de um jeito. E depois dessa história, eu fiquei mais cuidadoso mesmo, nesse sentido, né? Porque é justamente isso, né? Cada um reage de um jeito, né? Não quero passar não de novo.
Deu-me
mal.
Livre. E eu acho...
Até hoje a dona fala do Itajubá. João, e aquele dia? Eu falo, não lembro dessa desgraça.
E é um
não,
barzinho desse tamanho. Eu não sei se você lembra, a gente se conheceu lá.
A
gente se conheceu lá, E é um bar minúsculo. É muito gostosinho.
Lá.
Jesus amado.
Não,
é realmente...
Imagine, que desgraça. Imagine. A pessoa de louca no Itajubá.
Eu acho que tem muito de diferença cultural nessas coisas do relacionamento. Tipo, eu já aconteceu, já de eu estar saindo com uma pessoa e começar a sair com a outra aqui e tipo...
Acontece, né?
Não, e assim, não saber o que dizer. Mas a nacionalidade dessa pessoa aqui é de uma nacionalidade direta. E ele chegou pra mim e falou assim, nessa viagem que você fez, você conheceu alguém, não conheceu? Eu falei, conheci. Mas, gente, me fala qual o problema. Precisa ficar se esquivando. Eu não deixei de responder, não. Mas, assim, me chamava pra sair. Eu falava, não vai dar.
Sim.
Ok, vamos sair, vamos tomar uma cerveja. Não é pra fazer nada, não. Só pra, tipo assim, vamos acabar. Vamos beleza, estar. Acabou essa história. Mas a gente toma uma cerveja e fica amigo. Mas você tá saindo com outra pessoa, pode falar. Por quê? Porque ele vem de uma cultura que, assim, é muito, né? De chegar e falar. Agora, aqui, e é até essa um pouco essa minha história de relacionamento, as pessoas, é muito que nem no Brasil, as pessoas não falam na lata o que elas pensam.
Verdade.
E isso, sabe, porque elas acham que vai magoar, e isso magoa 10 vezes mais. Então, eu lembro que eu fiquei solteira depois de 12 anos casada, né? E aí... Fiquei solteira, tipo, em Londres, né? Onde tá o mundo inteiro lá.
Sabendo.
Então, experimentei várias culturas diferentes.
Boa.
E em Londres, as pessoas têm um approach, tipo assim, ninguém tem tempo. Então, eu não faço ninguém perder o tempo de ninguém também, sabe? Se eu não quero... pelo menos essa foi a experiência que eu tive quando eu tava solteira lá. Eu tava saindo com alguém. Se era só pra ser uma diversão, isso ficava claro desde o começo. Se a pessoa queria algo mais sério, não rolava de, ai, não, é porque eu quero algo mais sério só pra te conquistar, pra te levar pra cama, não. Não, eu quero algo mais sério mesmo, e se a pessoa via que não era tua, saía fora. Mas tudo era muito claro. Então, quando você marca alguma coisa com alguém em Londres, você vai. Entendeu?
Entendi.
E você não chega atrasado, você vai e tudo mais. Porque ninguém tem tempo pra perder, não, sabe assim? Aí eu saí de Londres, solteira, e vim para cá. Cheguei aqui, acionei o tal do Tinder. Menina, era bolo atrás de bolo. E eu ficava assim. E eu falava com a minha flatmate, mas o que que tem de errado comigo? Tem alguma coisa ruim nessa foto aqui? O que que tem de errado? O que que esse povo marca e não vai? Liliana, as pessoas são assim aqui. Ah, não tenho paciência não. E tipo assim, um mês, 2 meses de conversa no WhatsApp pra sair pra tomar uma cerveja. Eu falava, eu não tenho tempo pra isso não. Eu nunca vi a pessoa na minha vida. Tô usando um aplicativo. Nunca vi a pessoa na minha vida. Você acha que eu vou ficar 2 meses conversando pra tomar uma cerveja? Não. Aqui é o contrário. Eu vou lá, tomo uma cerveja. Foi legal? Vejo de novo. Não foi legal? Acabou. Não vou perder meu tempo, gente. Eu nunca vi a pessoa.
Claro,
eu quero
claro.
Ver se tem alguma coisa em comum, entendeu?
De acordo.
Então, assim, eu fiquei... E aí, o que que aconteceu? Eu parei de usar eu via que era daqui, eu falava, não, nem adianta, não quero saber, só se for estrangeiro, porque é uma linha aí de pensamento que não vai dar certo comigo, entendeu? Eu não
pois
vou
sim.
conversar com ninguém 2 meses no WhatsApp. Não vou nem dar meu WhatsApp pra uma pessoa assim que eu nem saí antes.
Mas
entendeu?
É
não.
Muito complicado, né? Essa questão de relacionamento com outras culturas, porque cada cultura é uma, eles vêm com a bagagem do país que eles moraram também. Então é sempre muito complicado, né? Não tem regra, né? No fim, às vezes dá, às vezes não dá, e é muito complicado. É. Tipo, tu até comentou, né, Lili? Ah, porque em Londres a pessoa vai lá, ela marca, ela vai, mas eu não tenho essa experiência, não. Eu acho que a questão do relacionamento aqui é. Muitas vezes acontece de um negócio evoluir, vai, depois de um tempo, por algum motivo, não vai dar mais certo, e aí eles começam a sumir do mapa, entendeu? Então, eu não acho que porque aqui a pessoa realmente vai. Eu não lembro de ter ganho bolo, assim, né? Mas eu lembro de chegar lá, os caras mentirem na cara dura, chega na... A foto é uma, a idade é outra, a altura é outra, chega lá uma pessoa que eu não sei quem é, porque não era essa pessoa que eu tava conversando, né?
Sério?
Então, então acho que é muito relativo. Claro, no geral era igual e era a mesma pessoa, mas já aconteceu de não ser. Então acho que é muito relativo.
Sério,
mesmo.
Eu fiquei pouco tempo também.
Cansa do aplicativo, né? Só cansa também.
Que doideira, né?
Eu fiquei 6 meses solteira só aí. E as minhas experiências foram positivas, assim, tipo, até teve uma pessoa, um cara que eu saí um tempinho, ele era até brasileiro. Quando eu encontrei, assim, a foto era uma. Quando eu encontrei o menino, eu falei, meu Deus do céu, que menino bonito. Sabe, era muito mais bonito do que na foto, assim. Meu Deus, que surpresa boa. Mas, não é que eu digo que não vai mentir, mas eu vejo, porque aqui é demais, Ana. Aqui é demais, assim, de, tipo, a pessoa marcar com você. E, assim, 15 minutos antes de desmarcar, mas era muito, assim, sabe?
Entendi.
E não é só de relacionamento amoroso, não, de amizade. Só que.
Sim.
Né,
mas
depende
isso geral
de como...
no Brasil, né? Isso até no Brasil.
É
a gente
muito
tá
parecido.
Também. Então, vai de férias, né? Vai de férias, marcou um jantar aquele dia. 15 minutos antes, a pessoa não veio. Né? Ou tá atrasada 2 horas para chegar. Então, isso é uma coisa bem comum. Eu lembro que quando eu ia de férias, eu marcava com várias pessoas. Então, eu marcava, não sei, 5 da tarde um café com uma, 7 um jantar com outro amigo. O das 5 às vezes não aparecia e o das 7 chegava às 8h30. Então, ficava complicado, porque a gente se acostuma a morar aqui no exterior e tem regras, né? Pelo menos Londres, assim, essa questão do horário realmente é muito restrita. E hoje em dia eu acho super estranho. Marquei às 5 horas eu vou estar lá. Mas aí marcou com um amigo brasileiro que acabou de chegar, esquece, o amigo se perdeu, pegou o metrô errado, foi pro lado errado, passou numa lojinha, né? A coisa não funciona,
sim,
né?
Sim.
Não funciona.
Engraçado essa relação com o compromisso, né, que o brasileiro tem. A gente poderia facilmente associar a uma irresponsabilidade, a coisas negativas, né? Mas, tipo, eu acho que a gente tem um outro tempo mesmo. Sabe? Eu acho que, tipo, que os europeus nessa coisa de compromisso são realmente mais sérios, um pouco mais sérios, mas acho que essa coisa do brasileiro ser mais flexível rima mais com um tempo diferente do que com a irresponsabilidade propriamente. Exemplo, eu namorava uma portuguesa e a gente conheceu um casal de amigos, né? E aí eu vou falar sobre essa coisa do tempo diferente, né? Sobre compromisso. E aí a gente conheceu esse casal de amigos brasileiros, isso era um sábado, e aí eles, a gente se sintonizou muito, aquela coisa, 2 casais no começo do namoro, tá todo mundo feliz, né, naquela coisa de 6 anos de casado, que nem, né, um não olha mais na cara do outro, e não dança, né, tipo, os 4 dançando, daqui a pouco eu tava dançando com a mulher do cara, minha namorada com o homem, assim, negócio massa mesmo, sabe, sem ciúme nem nada e tal. E aí, no final da noite, depois de dançar assim muito, a gente chegou na porta da boate e eu falei assim, vamos marcar uma feijoada lá em casa. Aí eles, quando? Aí eu falei, domingo que vem. Aí eles, amanhã? Eu falei, não, domingo que vem. Daqui a 8 dias. Tá marcado? Tá marcado. Aí deu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado. Sábado à noite, Karina olha pra mim. Ai, João, não vai se acreditar. Eu falei assim, o que é, meu amor? A gente marcou com fulano e fulana amanhã uma feijoada. Eu falei, que feijoada? Você não lembra, não? Eu falei,
gente,
lembro.
Muito
ai,
assim.
Ai, João, eles vêm amanhã. Eu falei, Karina, deixa eu explicar uma coisa. O brasileiro, com compromisso assim, com mais, quando não é um compromisso profissional, né? Pelo menos eu acho, né? Tipo, quando é um compromisso, assim, informal, Se não ligou de novo para confirmar uns 2 dias antes, tenha certeza que se a gente ligar agora para eles não vão saber nem que feijoada que é. Talvez eles nem lembrem da gente. Então relaxe.
Assim.
Não, eu tenho certeza que eles vão chegar aqui amanhã, meio-dia. Eu falei, eu tenho certeza que eles não vão chegar amanhã, meio-dia. Você quer apostar quanto? É mesmo, então vamos apostar. Eu vou lhe mostrar que eles vão estar aqui meio-dia. No outro dia, meio-dia, claro que eles não estavam. Óbvio.
Lógico.
Que não. A gente se encontrou um mês depois, nem falou da feijoada mais, entendeu? Tipo assim, então eu acho que é um tempinho diferente mesmo. Sabe? Eu vou dizer que eles são irresponsáveis. Não, eu seria igual. Se você me chama para uma feijoada daqui a 15 dias, se você não liga uns 5 dias para confirmar, a gente tem essa flexibilidade, entendeu? Mas aqui não é assim, né?
Mas
aqui tem a coisa do horário, da seriedade, né? Então, assim, tem uma coisa muito interessante, só retornando, como tá falando de atraso e compromisso, e aí indo para um escopo profissional, uma coisa que eu aprendi e que foi muito foda e que eu tento levar para minha vida enquanto artista, né? Que é a coisa de horário certo, né? De chegar na hora certa, né? Tipo, essa turnê com a Madonna, a gente acabava um dia e aí chegava no nosso e-mail tudo o que ia acontecer no dia seguinte. Meio-dia e meia, a van passa no hotel. 1h30, o almoço vai estar servido. 2h30, começa o ensaio. 3h30, passagem de som. 4h30, roupa. 5h30, não sei o quê. Tudo certinho mesmo, né? Bem meticuloso, assim. Primeiro dia, eu, que sou um cara no horário, quando o assunto é compromisso profissional, meio-dia, meio-dia e meia era para estar lá embaixo, eu peguei o elevador meio-dia e 28. Falei, pô, ainda vou chegar lá 1 minuto adiantado, chegar meio-dia e 29. Deve ter um que vai chegar meio-dia e 33. Ainda vou, né, ali chegar no time certinho. Aí, menina, quando eu cheguei lá embaixo, não tinha mais ninguém da banda. A van já tinha saído. Aí eu falei assim, o que é que tá acontecendo? Eu falei pro recepcionista do hotel, o que é que tá acontecendo? Tinha uma banda aqui. Falou, tinha, mas a van acabou de sair. Eu falei, não, mas... Enfim, né? Não ia explicar a história pra ele, porque é meio de meio desse... Meio de 29, né? E aí saí do hotel correndo. Eu sabia mais ou menos onde era o estúdio. E aí, tipo, naquelas avenidas de Nova York, que são bem, bem quadradas, né? Que você vai, que você tem que fazer o quarteirão todo. Então, eu já fui no sentido do estúdio e eu sabia qual era a van também, né? Eu tenho uma boa memória visual. Sabia qual era a van e fui correndo. O trânsito estava parado. Eu peguei a van rápido. Entrei e tal. Falei, ó, gente, desculpa e tal. Quando eu cheguei lá no ensaio, a produtora dela já sabia que eu tinha me atrasado, né? Já a informação já tinha sido devidamente vazada. E aí ela falou assim para mim, você desceu atrasado. Aí eu falei assim, não, eu não desci atrasado. Era para descer meio-dia e meia, e meio-dia e, sei lá, e 29 eu tava lá. Aí ela, então, aprenda uma coisa. E não se esqueça nunca mais. Eu falei, sim. Meio-dia e meia nunca é meio-dia e meia. Meio-dia e meia é meio-dia e 20. Se a pessoa fala para você descer meio-dia e meia, você meio-dia e 20 tem que estar pronto. Interessante isso. A gente pode achar que é muito Caxias, mas não é não. Se a pessoa fala para você chegar às 7 e você chega às 6h50, isso é muito bom.
Uhum.
Isso dá credibilidade, sabe? Sabe, tipo assim, não sempre. Claro que uma hora ou outra você vai atrasar, um trem vai atrasar, ou você vai atrasar um banho, ou você tá num dia mais triste, você faz as coisas mais devagar. Claro que o atraso é permitido, eu acho, tipo, não sempre. Mas se você vai fazer um show, marca com a pessoa, passar um som às 7 e você chega 5 para 7, é legal isso, sabe? É bom. Sabe? Nem que uma
Mostra
outra
um
vez
respeito,
chegue.
Respeito, né?
Eu acho. Nem que uma outra vez chegue 7h10, mas a pessoa vai saber que tá lidando ali com um cara que tá preocupado, sabe? Com o horário. Então, essa experiência, ao invés de me traumatizar, honestamente, eu gostei disso. Eu gosto de tentar chegar um pouco antes. Claro que nem sempre dá certo, né? Essa outra vez eu fui tocar aqui num pub, era para chegar 6h30, eu cheguei 6h40. E tá tudo bem. Eu acho que 10 minutos tá ok também, mas esse esforço para estar no horário ou um pouco antes, eu passei a fazer depois desses break, sabe? Então, assim, foi legal. Esfrega é um termo muito nordestino.
Sim,
depois
mas
desse esfrega, sabe? É esfrega mesmo. E aí, pronto. Mas é isso. Não tem tanto assunto, não foi?
Ai, muito
não,
bom.
Mas é bom. Adorei. Mas é bom. Eu acho que a gente tem um problema com o horário, porque eu acho que é falta de respeito, assim. Eu sou uma pessoa muito, tenho problemas sérios com horário.
Mas problema sério, assim, de chegar no
atrasado,
no
ixi, eu tenho, é uma batalha. Sim. É uma batalha que atualmente eu tenho vencido, entendeu?
Sim.
Mas, assim, eu acho que é uma falta de respeito, porque quando a gente espera, é horrível. E eu não falo só no âmbito profissional, não, na vida também, entendeu? É muito ruim, cara, você ficar esperando uma pessoa. É muito, e é falta de respeito. E esse negócio de não ir, que você estava falando aí da feijoada, eu acho que é a nossa mania de não saber dizer não, né? A gente não sabe dizer não. Então, assim,
Você tocou num ponto lindo. É exatamente isso aí. Eles não queriam dizer não.
Exato.
Mas não estava marcada a feijoada.
Não, então, mas é muito simples você falar não. Assim, eu não tenho nenhum problema em dizer não hoje em dia. Mas a gente que é brasileiro, a gente tem aquela coisa. Aqui rola muito isso aqui na Espanha. De a pessoa não fala não. Falam sim querendo falar não. E depois não faz, entendeu? Então, é um desrespeito muito maior do que você falar a verdade. Falar, gente, não posso fazer. E tá tudo certo, sabe? Eu acho, né?
Sim, com certeza. Com certeza. Mas o brasileiro tem muito isso mesmo. Eu tenho, por exemplo.
Mas eu acho que é um exercício.
De uma flexibilização, porque assim, ó, o brasileiro chama pra um aniversário, ele chama 10 pessoas. E é pra começar às 2, mas não tem problema. Um vai chegar às 3, um vai chegar às 5, um vai chegar às 6. O britânico, por exemplo, eu tô falando do britânico porque eu moro aqui em Londres, né? Então, o britânico vai reservar uma mesa para 5 pessoas e aquela mesa vai ter 5 cadeiras. Então, não dá para chamar o fulano de última hora, o amigo que chegou, a visita do primo, né? É aquilo. E outra, o restaurante vai dar aquela mesa por 2 horas. Então, mas é que o meu amigo que é brasileiro vai chegar às 6:30. Ah, mas a mesa só vai às 7, então ele não vai poder pedir. Então, né? Tem toda essa questão logística ali atrás daquele evento, né? Fora essa questão do horário, que assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa no Brasil. E eu lembro, assim, de chegar sempre esbaforida nos lugares, de chegar atrasada, de ser a última pessoa a entrar no lugar e todo mundo olhar. Eu era tímida. E aí, isso tudo também, eu acho que a gente vai mudando e eu adoro chegar antes do horário, porque eu não vou ser a atração, eu não vou ser aquela pessoa que vou chegar por último na sala que todo mundo vai ficar olhando. Eu não vou chegar toda exausta com meu coração acelerado porque eu tô atrasada. Então, assim, eu acho que essa calma, esse preparo, ele também faz parte da jornada, né? Então, assim, eu vou viajar. Eu não preciso chegar no aeroporto naquele estresse do passado que vai fechar e o voo vai fechar e eu tenho que sair correndo no aeroporto.
Isso
não,
é horrível, isso.
Pega um cafezinho, vai com calma, chega lá uma hora antes, senta, toma outro café. Então, acho que isso tudo, a gente vai aprendendo a questão de maturidade também, né? A gente vai aprendendo até onde a gente pode ir e entra muito essa questão do respeito, sim. Chegar 10 minutos antes vai ser atendido na hora. Chegou no médico no horário, a gente é atendido 2 horas depois. Então, é meio dia de trabalho que se perde, né? E aí, engloba muito mais coisa do que só um 10 minutos, né?
E então, médico, nesse sentido, é muito complicado, né?
É um dia de trabalho.
Então, para finalizar, a gente pode até... Geralmente, a gente faz uma água da cabocla, mas podemos pular hoje.
A gente contou tanta história, né?
Pois é.
Muito
bom.
Vamos para a recomendação direto, então, né?
Boa.
Eu nem sei qual que eu vou dar. Você dá a recomendação que você quiser.
É?
De um livro, pode recomendar, até se auto-recomendar.
Eu recomendo que as pessoas ouçam o Contraponto no Spotify. Digitem lá, Contraponto João Ventura, e ouçam. Digitem também Contraponto João Ventura no YouTube e ouçam também. Recomendo o filme Life Itself, que eu acho que tá no Netflix ainda, que é um filme lindo de morrer, que fala sobre família e amor, e é um desbunde de emoção. Recomendo que usem máscara.
Boa.
Mas que não deixem de sorrir. E pronto.
Lindo. Amei.
E recomendo que amem muito.
Boa.
Muito bom.
Você tem alguma, Ana?
Eu tenho. Eu sempre gostei de podcast, né? Eu sempre gostei do formato áudio, desde a época da faculdade de jornalismo. Mas agora, no começo da pandemia, eu comecei a ficar muito mais fã de podcast. Muito mais, assim, muito. Então, eu amo porque eu conseguia andar. Era o único horário do dia que eu saía, né? Aquela uma hora que a gente podia sair. Eu saía felizona. E eu não tinha costume de usar fone, né? Eu não tinha costume de sempre ter um fone para escutar música, enfim. E eu comecei a escutar podcast e eu conheci um podcast chamado Não Inviabilize, que conta histórias reais, de pessoas reais. Gente, mas tem cada história boa. E assim, ó, tem muito episódio. Eu já tenho há mais de 2 anos, se eu não me engano. Eu consegui zerar esse podcast, assim, em 3, 4 meses. Foi muito rápido. E eu amo, assim, são histórias hilárias, são histórias muito boas. A interpretação.
Não Inviabilize,
Não Inviabilize, da Andrea, que é a apresentadora, as risadas, é tudo muito bom, assim. Então, agora eu já sei o horário e, assim, opa, hoje tem podcast, então eu já fico esperando lançar, porque dá até uma tristeza que acabou. Então, essa é a minha recomendação, para quem tá querendo, assim, escutar coisas que não sejam políticas, coisas sérias, pandemia, é bom, sabe, sair um pouco, assim, escutar histórias reais, claro, engraçadíssimas, ou tristes, ou felizes, ou inspiradoras. Tem um pouquinho de tudo.
Sim,
então,
sim, sim.
Essa é a minha recomendação.
A minha recomendação vai ser um filme baseado no livro da Tati Bernardi, que chama Depois a Louca Sou Eu. Eu adoro ela, né? Eu sou fã. E eu tô lendo o livro agora, na verdade. Eu vi o filme antes, mas eu gostei muito, assim, do jeito como eles colocaram a história. Não sei, o filme é a história dos ataques de pânico dela. Mas ela é uma escritora bem-humorada, então tem um pouco de humor na loucura. Como sempre tem, eu acho, né?
Uhum.
Então é um filme interessante. Eu assisti no Amazon Prime, mas no Brasil deve ter por aí. E é isso, essa é a minha recomendação.
Muito bom.
E gostei das suas também, João. Amem, abraço. Quando se vacinarem, abracem pessoas.
E logo podemos abraçar. Vacinados ou não, estamos autorizados. Então, começou uma grande história. Obrigada. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio. Thank you.